Então, estão reunidas as condições. Caras e caros colegas, estão reunidas as condições de funcionamento e, portanto, irei dar início à reunião. Portanto, ponto 1 da ordem de trabalhos. Informações. Era para vos dar conta de que temos em mão a necessidade de elaborar um relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2022. De acordo com as regras de repartição da atribuição dos autores de parecer, caberia ao PCP. O PCP declinou pelas razões que o seu representante na última reunião aqui expôs. E assim sendo, colocámos a questão ao Bloco de Esquerda, que igualmente declinou a assunção dessa responsabilidade. Razão pela qual, continuando o ciclo, passa para o Partido Socialista. Portanto, queria por isso pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que até ao final desta semana indicasse qual é o deputado, caso aceitem elaborar o relatório, qual é o deputado que o fará. Portanto...
Senhor Presidente.
Sim.
Se importar, queria o deputado Miguel Iglesias.
Miguel Iglesias, pronto, assim é que gostamos dessas decisões rápidas. Pergunto se ninguém se opõe. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto está o assunto resolvido. A outra questão que podia dar conta é o seguinte. Temos no último ponto da nossa ordem de trabalhos, no último ponto, temos a aprovação das atas e particularmente de duas atas, uma das quais é aquela ata que suscitou alguma polémica. Foi distribuída com a convocatória a versão original da ata, mas entretanto elaborámos um projeto de alterações de acordo com aquilo que parecem ser os pedidos que as duas pessoas mais, digamos, visadas naquela discussão gostariam que fosse inserido na ata, ou seja, que é a transcrição integral das partes da reunião onde foram proferidas essas declarações. Foram distribuídas em papel aos coordenadores dos grupos essas alterações e a todos os deputados por mail. Essas alterações, estando a azul, inserido as alterações que se propõem e com um tracinho por cima, os cortes que igualmente se propõem. Portanto, eu chamaria por isso a atenção, não estamos ainda a discutir a ata, eu estou só a dar esta informação para que até ao fim da reunião pudessem consultar a ata e verificassem se está tudo conforme ou se há ainda alguns pedidos de ajustamento. Portanto, era apenas para chamar a atenção que têm nos vossos e-mails a versão, a proposta de alteração, e os coordenadores têm a versão também em papel. Não é para discutirmos agora. Mas, Sr. Deputado Miguel Santos, aguardará então. Então, dou assim por encerrado o ponto 1, já que não tenho outras informações a transmitir. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que pretenda dar. Não parece ser o caso. Dou por encerrado o ponto 1 e passamos ao ponto 2, que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Iniciativas Europeias. E darei, por isso, a palavra, com todo o gosto, ao coordenador do Grupo de Trabalho, o nosso colega Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Para dar nota que a reunião do Grupo de Trabalho desta semana não teve quórum e, portanto, a lista que se remete é para a aprovação desta comissão. Das 19 iniciativas que a lista contém, na semana de 6 de abril a 19 de abril, foram sinalizadas 12 iniciativas, 10 para conhecimento às respectivas comissões e 2 para escrutínio. Uma para escrutínio à primeira comissão, uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho e outra proposta diretiva do Parlamento e do Conselho para escrutínio à primeira e à sexta comissão. Muito obrigado.
Anunciar-se sobre esta proposta que o Grupo de Trabalho nos apresenta. Se não for o caso, portanto, ia evocando a proposta, pulei à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi aprovada e assim procederemos. O ponto, passarei ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação do deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas legislativas, não de iniciativas europeias. Trata-se da proposta de lei que aprova as grandes opções para 2023-26. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicar o nome do deputado que fará este trabalho. Chamo, contudo, a atenção que o mesmo tem de ser enviado até 5 de maio à COF, o que significa que teremos de realizar uma reunião extraordinária no dia 4 de maio, às 14 horas, para a sua aprovação, e significa que o relatório terá de dar entrada, para efeitos de expedição em tempo regimental, até às 12 horas do dia 3. Quer dizer, por isso, que o Sr. Deputado e a respectiva assessoria terão até ao dia 3 de maio, às 12 horas, para elaborar este trabalho, e pergunto ao PSD se está em condições de indicar o nome do Sr. Deputado ou Sra. Deputada.
Sr. Presidente, obrigada. E bom dia a todos os senhores deputados e deputadas. O PSD indica o deputado Paulo Muniz.
Peço desculpa, senhora.
Não faz mal. O PSD... Não faz mal. Não faz mal, Sr. Presidente. O deputado Paulo Muniz.
O nome é consensualmente aceito. Está, este ponto, passaremos de imediato ao ponto 4, que trata apenas de nomeação de deputados autor de parecer para duas iniciativas europeias, cabendo um ao PS e outro ao PSD. Pergunto se estão em condições de indicar os nomes. Então, relativamente ao ponto 4, à linha A, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras comuns para promover a reparação de bens e que altera um outro regulamento e uma outra diretiva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficará com este parecer a Sra. Deputada Rosário Gamboa. E desde já cumprimentar os colegas que há pouco não o fiz.
Muito bem, pergunto se há alguma objeção, não sendo o caso, portanto dou como consensualmente aceita esta indigitação. Passando ao ponto seguinte, à linha B, trata de uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à carta de condução, que altera uma diretiva e outros regulamentos. Caberá ao PSD a indicação, Sra. Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD indica a deputada Clara Marques Mendes.
Clara Marques Mendes. Pergunto se há alguma objeção. Não sendo o caso, considero consensualmente adquirido que assim será. E, portanto, eu dou por encerrado este ponto e passo de imediato ao ponto 5º, que tem a ver com uma... apreciação, isto também não vai demorar muito tempo, porque o deputado Bernardo Blanco está muito coisa, mas este trata-se do ponto 5º, é ao fim e ao cabo a apreciação de um parecer, que é um não parecer, já que conclui pela... Enfim, mas não vou antecipar-me. Ponto 5º está em discussão, dou a palavra à autora do parecer, a deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Este é efetivamente um parecer de não escrutínio. Acaba por ser uma diretiva que já estava em ação existente e que se pretende melhorar. No entanto, como nos dizia que o princípio da proporcionalidade e subsidiariedade estão assumidos e dizia que esta iniciativa foi enviada à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que optaram dizendo que não havia fundamentação pertinente à sua pronúncia por escrito. Daí nós também aqui na Comissão de Assuntos Europeus acharmos que é uma questão de não escrutínio. No entanto, Sr. Presidente, gostava de deixar à reflexão desta Comissão este exemplo, como o caso da Comissão de Economia, não dizer que não há pertinência na emissão de parecer, poderia ser por escrito porque salvaguardava, de certa forma, também os trabalhos da Comissão na nossa não emissão de parecer com base nesse objeto. Muito obrigada.
Colega, está aberta a discussão. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, obrigada. Queremos agradecer à Sra. Deputada Susana Correia o trabalho que consta do parecer da CAE. Naturalmente que reiteramos também esta posição, sublinhando o facto da Comissão de Economia não emitir relatório. Esta é uma situação recorrente, nós achamos que não o deviam fazer e, portanto, queríamos também lamentar essa situação. E obrigada.
Algum pedido de intervenção? Portanto, não sendo o caso, enfim, eu acho que, portanto, cabe a qualquer comissão também o direito de fazer ou não fazer, consoante a avaliação política que fizerem de cada um dos... Portanto, mas, portanto, não havendo outros pedidos de palavra, ponha à votação, então, o parecer nos termos em que nos é apresentado. Portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém, portanto, foi aprovado. E agradeço também à Sra. Deputada o seu labor nesta matéria. E passaria de imediato ao ponto 6º da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a realização de uma auditoria conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, com o Sr. Ministro da Economia e do Mar, para esclarecimentos na sequência da ação instaurada a 19 de abril pela Comissão Europeia contra Portugal por incumprimento no pagamento atempado às empresas, sobretudo às PMEs. Portanto, Sra. Deputada, quer certamente fazer a apresentação.
Sr. Presidente, obrigada. Bom, o requerimento do PSD é claro na fundamentação deste pedido de audição conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Audição ao Sr. Ministro da Economia e do Mar para esclarecimento desta ação instaurada que o Sr. Presidente acabou de referir. Sendo que a Comissão decidiu instaurar o ponto 1, 2, 3 e 4 do requerimento explicam basicamente a fundamentação deste nosso requerimento. Estes pagamentos de atraso têm um impacto negativo sobre as empresas, impedem o crescimento, prejudicam a resiliência e podem bloquear esforços para serem mais ecológicos e digitais e, portanto, achamos que isto é muito importante e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Fiz uma síntese o mais breve possível. Obrigada.
Está aberta a discussão sobre este ponto. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, eu gostaria de dizer duas questões e depois fazer aqui também uma questão, se calhar, mais de conteúdo e não tanto de forma. Em relação ao pedido de audiência, de esclarecimento, achamos por bem, o Partido Socialista sempre tem concordado com os vários pedidos, porque temos que realmente ver as coisas esclarecidas quando assim não estão. No que diz respeito à diretiva que está em causa, que regula as transações comerciais entre as entidades públicas e as empresas, nós também nos revemos em todos os pontos que a Sra. Deputada Emília Apolinário realmente referiu. É muito importante que esses pagamentos sejam feitos atempadamente. 60 dias se não estão em erro na maior parte e depois até pode alguns serem a 90 dias, nomeadamente da área da saúde. No entanto, julgamos que há aqui uma questão que tem a ver com precisamente o diploma que a União Europeia, onde a União Europeia diz que realmente Portugal e a Eslováquia não pagaram atempadamente, em que neste incumprimento diz o seguinte, eu até vou ler, no caso de Portugal, a Comissão instaura numa ação no Tribunal de Justiça devido às regras relativas a atrasos de pagamento que abrangem vários níveis de administração pública. Na sequência do lançamento deste procedimento em 2017, a Comissão acompanhou de perto a situação, mas considera que não se registaram melhorias suficientes, em especial nas duas regiões autónomas, Açores e Madeira. Ou seja, o que é que eu gostaria que realmente de ver um bocadinho mais claro, e acho que se calhar aqui até havia a hipótese de ser mais, o conteúdo ser mais explícito, é, pelo que nós percebemos, e gostaríamos de perguntar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata duas questões pertinentes. De que instituições é que estamos a falar? Quais são as instituições que estão em falha com os pagamentos? Porque o que nós percebemos não é diretamente do Governo, não é? Nem do Sr. Ministro, os pagamentos tinham que ser feitos. São as entidades públicas que têm que fazer esses pagamentos às PMEs. Para aquilo que também percebemos, isto reporta-se essencialmente aos governos regionais das regiões autónomas, Açores e Madeira. Por isso, não sei se o chamarmos aqui o Sr. Ministro da Economia e do Mar poderá ser um vazio, não digo vazio legal, mas um vazio de audiência, porque ele pode perfeitamente não ter em tutela nenhuma das instituições que estão neste momento a dever dinheiro às PMEs. Por isso, aquilo que nós colocamos em consideração é se o PSD não querá alterar o requerimento e realmente apelar a outro membro da outra área governativa ou até aos próprios governos regionais se virem que será essa pertinente. Muito obrigada.
Senhor Presidente, obrigada pela questão. A questão suscitada ao PSD é precisamente essa. Nós sabemos que foi instaurado um processo, mas não sabemos quais são as instituições. E por isso é que pedimos ao Sr. Ministro para vir cá esclarecer esta questão, independentemente de ser com os Açores e a Madeira.
Eu acho que se calhar o ideal, então, antes de metermos o requerimento nesta forma, seria se calhar o parlamentar do Partido Social Democrata fazer a pergunta ao Sr. Ministro da Economia e do Mar para saber quais são as instituições e depois saber qual é realmente o Ministro da área governativa dessas instituições. Ficaria uma sugestão, não quer dizer que o requerimento não venha novamente e nós votaremos sem problema nenhum. É mesmo uma questão de ganharmos aqui também tempo e não estamos a chamar o Sr. Ministro para fazermos uma ação que depois se calhar é uma ação vazia.
Eu peço desculpa, não quero interferir no debate, mas também não percebo porquê perguntar ao Ministro da Economia, uma vez que o que me parece estar em causa é o alegado atraso de pagamento de alguns serviços públicos, ou quiçá a empresas públicas, a empresas outras, privadas, não é? E, portanto, a pergunta, cada não é o Ministro da Economia, se sabe se uma empresa do Ministério da Justiça está a pagar ou não, talvez à Presidência do Conselho de Ministros, talvez à Ministra da Presidência, não é? Portanto, alguém que tenha uma perspectiva horizontal, se calhar de perguntar aos diversos ministros que empresas é que estão a pagar com mais, enfim, não sei se... Não é?
Sr. Presidente, obrigada. Nós até concordamos com isso, pode-se colocar a questão por escrito, naturalmente que sim, mas aqui o que está em causa agora no ponto 6 é apreciar o requerimento, ou se aprova ou não se aprova, quer dizer, não quer dizer que o grupo parlamentar do PSD não equacione a possibilidade de colocar a questão por escrito.
A senhora deputada tem toda a razão, portanto o que está em discussão é um requerimento para que venha à nossa comissão o Ministro do Mar responder a questões que estão elencadas no requerimento.
Completamente de acordo, mas aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista estava a colocar em cima da mesa era a possibilidade deste requerimento ficar suspenso e ser melhorado no sentido de podermos chamar realmente alguém que nos pudesse responder àquilo que nos interessa, que é quem é que está em falha ao pagamento das empresas. Porque também não nos parece, e acho que é que estamos a ganhar aqui algum tempo, porque podem apresentar precisamente na próxima reunião um requerimento já com a certeza que estão a chamar a pessoa certa. É uma questão de, que também está em cima da mesa. Quer dizer, nós podemos votar, mas vocês também podem adiar este requerimento, digo eu.
A deputada deu uma sugestão, tem todo o direito a dar sugestões, mas a outra parte também tem o direito a aceitar ou não sugestões. Portanto,
Presidente, nós mantemos o requerimento.
Pergunto se alguém mais quer pronunciar-se sobre o tema.
Eu peço licença e em particular à minha colega Cristina Mendes da Silva, que é no nosso grupo parlamentar a vice-coordenadora. Eu não consigo entender como é que depois do esforço do PS para não querer reprovar um requerimento, da parte do PSD há um esforço enorme para que o PS reprove o requerimento. Eu não consigo entender uma coisa destas, porque nós estamos a fazer um esforço no sentido não de negar o requerimento. Toda a argumentação da minha colega foi extraordinariamente explícita e foi acompanhando também aquilo que eram as considerações da senhora deputada Emília Apolinário, no sentido de uma convergência para não se reprovar o requerimento. Os senhores fazem o contrário, quer dizerem assim, os senhores podem toda a razão, mas nós queremos que reprovem o requerimento. E eu gostava que isto ficasse em ata, Sr. Presidente. Que reprovem o requerimento. A minha fala gostava que ficasse em ata.
Ricardo Sousa, quer
falar? Eu, em primeiro lugar, enfim, estranho o tom da última intervenção, porque enfim, estamos aqui num tom de alguma urbanidade e acho que não é necessário. Em segundo lugar, foi urbana, mas, enfim, fugiu ao tom. Em segundo lugar, a primeira coisa que a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva disse é que concordava com o requerimento. Foi a primeira coisa que disse. Concordo com o conteúdo. O requerimento tem conteúdo. Portanto, se a Sra. Deputada concorda com o conteúdo, concorda com o requerimento. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi manter a apresentação do requerimento. Se os senhores quiserem votar contra, podem votar contra, evidentemente. Agora, as intervenções, até convém que as intervenções do Partido Socialista fiquem todas em ata. Porque, de facto, enfim, tem uma grande latitude de opinião.
Senhora, mas de qualquer modo, só para chamar a atenção, que ficarão em ata as opiniões de todos os senhores deputados que as imitam. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E com o melhor tom possível e sem qualquer tipo de preciosismo sobre o conteúdo do requerimento, eu sublinho o que disse. O conteúdo do requerimento está correto, nós concordamos, estamos em sintonia. Nós temos que realmente perceber porque é que as empresas não estão a receber as verbas que lhes são de direito atempadamente. Isso está correto. Agora, o último parágrafo do requerimento é que nós achamos que, se calhar, o Partido Social Democrata está a chamar a pessoa errada das duas uma. Ou o Partido Social Democrata quer muito chamar aqui o Sr. Ministro da Economia, custo que custar, nem que seja para não dizer nada, ou querem realmente saber por que razão as PMEs estão a ser prejudicadas e não estão a receber as verbas que lhes são realmente devidas. Porque se for a primeira, que é aí onde nós também estamos, eu acho que melhor era suspender o requerimento e voltar a apresentá-lo, a solicitar às entidades certas para virem cá. Agora, se tivermos que votar, claro que votamos, mas aquilo que eu estava a dizer é que, independentemente do conteúdo, a pessoa que chamam não será a pessoa correta. Estamos a dar a hipótese ao PSD de reformular o requerimento. Só isso. Muito obrigada.
Pergunto se mais alguém pretende usar da palavra sobre este assunto. Não parece ser o caso, e assim sendo, porei o requerimento à votação. Portanto, quem vota a favor do requerimento, faz favor de se manifestar. Senhor deputado. Quem vota a favor do
Senhor Presidente, desculpe, estava ainda.
Faz favor de se manifestar. Quem vota a favor?
Somos nós.
Não, o PSD vota a favor, naturalmente.
Portanto, quem vota contra? PS. A Iniciativa Liberal vota. Abstém-se. Pronto, então o requerimento foi rejeitado com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD e a abstenção da Iniciativa Liberal. E passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa, portanto, na sequência da decisão que aqui tomámos de ir paulatinamente passando em revista todas as conclusões, eu fiz isso relativamente a um primeiro conjunto de propostas. A deputada Rosário Gamboa fará agora relativamente às propostas 36 a 40 sobre o tema democracia europeia. O nosso objetivo é, como digo, fazer um relatório final quando todas as medidas passarem por escrutínio na nossa comissão. Rosário, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e vou tentar fazer uma apresentação o mais breve possível, adiantado à hora. Como o Sr. Presidente acabou de referir, neste momento cabe-me a mim fazer a apresentação do sétimo pacote, que vai desde a 36 à 40. E tem dois assuntos em particular. Um dos assuntos que vou focar na primeira parte tem a ver com o incrementar a participação e a cidadania. E depois há outro, um destes dois temas, como é óbvio, estão presentes, mas estão muito mais articulados com a iniciativa do Parlamento Europeu de alteração da eleição para o Parlamento Europeu. A primeira proposta, que tem como motivo a informação aos cidadãos, a participação, procura, como eu há bocado disse, incrementar a experiência cívica, dar voz aos cidadãos, uma participação ativa. As medidas que propõe são fundamentalmente de melhoria do espaço de comunicação ao nível da web, dos mecanismos de acompanhamento das iniciativas legislativas e pedem também a realização de assembleias periódicas. Todas estas medidas estão em execução, exceto a 11ª, que diz respeito à participação dos cidadãos numa carta da UE que devia ser elaborada. E esta medida, de facto, é única das 11 medidas, por isso 10 estão em execução, a 11ª não está. No entanto, relativamente a uma apreciação muito genérica destas medidas, importa dizer que, além delas estarem ativas, há um conjunto de iniciativas da UE que apoiam a participação política dos cidadãos, como, por exemplo, a iniciativa de cidadãos europeus, a política do legislar melhor, ou através mesmo do portal EVORSEI. Além disso mais, também o portal europeu da juventude também é outro elemento que está ativo, que vale a pena referir, assim como o centro de contacto Europa Direct. Relativamente ao futuro, gostava de destacar ainda que, além destas intervenções, está prevista a criação de um balcão único para a participação dos cidadãos, que é algo que a Comissão está a tratar, reunindo toda a informação. Este hub online vai ter ainda recursos que já vieram da Conferência sobre o Futuro da Europa, ao nível das plataformas multilingues, e será, com certeza, um forte contributo. A segunda medida proposta que eu gostava de referir é uma que tem como leitmotiv a informação dos cidadãos, de participação e juventude. É um pouco semelhante à anterior, porque refere fundamentalmente também o trabalhar-se melhor a comunicação, ao nível também do uso da inteligência artificial, mas tem daqui duas novas itens que eu gostava de referir. O primeiro é que incide sobre que seria importante que esta comunicação existisse ao nível da educação, do sistema educativo. E a outra tem aqui uma outra medida de noutra natureza, que é a importância de se apoiar a comunicação social, livros, mídia e o combate à desinformação. Diria que ainda tem outra medida que já vem no seguimento também depois do que acontece na Conferência da Europa, que é o estipular o dia 9 de maio como feriado a nível nacional para todos os cidadãos da comunidade europeus. Ora, o que é preciso dizer relativamente a isto, chamar a atenção? As medidas que se dirigem ao sistema educativo, como todos nós sabemos, são medidas que teriam que haver alterações dos tratados, uma vez que todas as questões educativas tratam-se de competências mínimas e que estão centradas a nível nacional. Por isso, vou passar à frente. Relativamente ao sistema de comunicação e à sua melhoria, é evidente que já há um bocadinho me referi, há várias coisas que estão a ser implementadas e vários dispositivos ativos ao nível da União Europeia, exatamente para a participação dos cidadãos. Depois, no que diz respeito à comunicação aos mídia, pluralistas, independentes, e esta é uma questão central, eu gostava de destacar que a União Europeia e a Comissão têm produzido um bastante forte, eu acompanho isto na 12ª Comissão, de iniciativas legislativas nesta matéria. Há um pacote em cima da mesa que tem sido produzido. Simultaneamente está em cima da mesa, em exame, o projeto de regulamento europeu da liberdade dos mídia, e que será seguramente também aqui uma iniciativa importante. E dizer por último, passando sempre muita coisa à frente, que o Conselho adotou conclusões sobre a manipulação e interferência da informação estrangeira ao nível dos mídias, em particular nas campanhas eleitorais, já em julho de 2022. O Dia da Europa é mais uma das questões que teria que se alterar os tratados, porque não é possível sem esta alteração. Entrando agora nas duas últimas propostas, uma delas chama-se Democracia e Eleições e centra-se num conjunto de medidas que aparecem replicadas naquilo que foi as propostas apresentadas por cidadãos na Conferência da Europa. A principal questão, a motivação é sempre, como é óbvio, não só o incremento dos cidadãos, mas o desenvolvimento de uma consciência mais europeia, mais participada e consciência do que é a União Europeia. Ao nível das propostas que aparecem, há sempre o reforço dos valores da Europa, o pedido de um referendo à escala da União Europeia, a alteração no sentido de se mudar a lei eleitoral harmonizando condições eleitorais, as listas transeuropeias, o voto digital, a eleição do Presidente da Comissão, o direito também à iniciativa legislativa por parte do Parlamento Europeu, inclusivamente a sua pronúncia sobre o orçamento da União. Isto dito assim de uma maneira muito rápida, mas não queria estar a incomodar-vos com coisas muito específicas, que estarei disponível caso alguém o queira. Ora, sobre estas medidas, a primeira coisa que é importante dizer é que todas, a maior parte delas pressupõe exatamente, como já repeti aqui várias vezes, a alteração dos tratados, não é? E relativamente aos valores, eles têm sido sempre uma preocupação também e têm estado presentes, até porque há relatórios sucessivos sobre o Estado de Direito, que é uma outra das áreas que se cruza muito com estas propostas e que já estão apresentadas também na COFI noutras rubricas que não esta. E também dizer que, ao nível da transparência, que é outra das questões que se fala, tem estado em cima da mesa, por isso passaria à frente. A outra proposta que aqui aparece tem a ver com o processo decisório. E ao nível do processo decisório, pede-se agora já não... outra das questões que aparece na Conferência da Europa, que seria que todas as questões fossem decididas por unanimidade, que são decididas por unanimidade, passassem a ser por maioria qualificada. Ora, isto também já há um conjunto de medidas, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, que podem ser decididas por maioria qualificada, mas há outras que não podem, o que significaria também uma alteração dos tratados, uma vez que esta decisão remete para a base jurídica de cada medida em função do que está em cima da mesa a ser apreciado. Também há aqui propostas que pretendem reforçar e reformular alguns órgãos, que eu daqui a bocadinho referiria. Gostava só de chamar a atenção que há bocado disse que algumas medidas, são 27 as medidas que em que a passagem de unanimidade para a maioria qualificada não permitem alteração dos tratados, uma vez que existem 67 que, se usarmos as cláusulas de ponte, podem ser aprovadas por maioria qualificada desde já. Há outra medida que propõe e que é da máxima sensatez, por menos do meu ponto de vista e não só inclusivamente desta comissão, quando emitiu parecer sobre este assunto, que é, há de facto algumas, a denominação de algumas instituições gera bastante confusão, mas isso infelizmente precisa também de uma alteração dos tratados. O referendo é outra das coisas que também implica a alteração dos tratados e, por exemplo, quando se fala de reformular o Conselho Económico e Social e outros, é evidente que estes também precisam de alteração dos tratados. A última medida que passarei, proposta que passarei a realçar, tem a ver com a subsidiariedade. O que se propõe é rever o mecanismo de subsidiariedade, permitindo aos Parlamentos Nacionais avaliarem as novas propostas legislativas a nível europeu e a possibilidade também de proporem eles iniciativas legislativas. Também propõem agora, neste caso, a reformulação do Comitê das Regiões e alargando o princípio de subsidiariedade de forma, numa definição sistemática comumente utilizada. E depois pedem no final o desencadear do processo para o lançamento de uma convenção europeia. Relativamente ao princípio de subsidiariedade, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, ele já está regulado, não é? Está definido, e eu gostava até que destacar que, quer ao nível do protocolo primeiro, relativamente aos Parlamentos Nacionais, no segundo protocolo, relativamente à sua aplicação da proporcionalidade e da subsidiariedade, também aos outros, o alargamento aos Parlamentos Nacionais e a forma como ela pode ser fiscalizada e assegurada. No caso dos Parlamentos do primeiro protocolo, ela poderá ser estudada. No caso do segundo protocolo, ela exigiria também uma revisão dos tratados. A simplificação e a revisão do Comitê das Regiões também implicaria uma revisão dos tratados e também no que diz respeito à iniciativa de avançar de imediato para se prever uma revisão dos tratados, no caso disputando uma convenção europeia, é importante dizer que qualquer Estado-membro o pode solicitar, é preciso é que o faça de forma fundamentada, isso não está sujeito a nenhuma cláusula especial. E se o Sr. Presidente entender, eu terminaria aqui, estou disponível para qualquer outra coisa e até por sugestão dos serviços, recordo que uma síntese daquilo que acabei de apresentar, daquilo que já foi deliberado, deverá ser enviada, partilhada depois com as outras comissões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, podemos constatar pela sua apresentação, que eu muito agradeço, que, contrariamente àquele primeiro pacote que eu próprio apresentei, que tinha a ver sobretudo com as conclusões relativas ao ambiente e à agricultura, que uma parte substancial delas ou tinham sido executadas ou estão em execução. Portanto, a maior parte, se não a totalidade dessas medidas, não implicavam, de facto, revisão dos tratados e daí, digamos, estão a seguir a sua tramitação normal. Já no que diz respeito a este capítulo, a questão é substancialmente diferente, já que trata de muitas questões institucionais e uma boa parte delas, para serem levadas a cabo, implica, de facto, alterações dos tratados, situação relativamente à qual não parece haver grande entusiasmo por parte do Conselho, não é? Mas, de qualquer modo, eu chamo a atenção que nós estamos a fazer estes pacotes, serão 9 pacotes até concluirmos a totalidade das medidas, e com as convocatórias temos seguido, além das medidas, o estado atual da sua execução com os quadros anexos àquela informação que nos foi prestada pelo Secretariado-Geral do Conselho. Portanto, está aberta a discussão sobre este tema. Não sei se alguém quer pronunciar-se ou se consideram suficientemente esclarecedora a exposição. Sim, está a Cristina Mendes da Silva. Tempo.
Completamente esclarecedora, mas está a agradecer o trabalho da Sra. Deputada, trabalho que teve também para fazer o resumo e de toda a informação, que não é fácil, mas que também já da outra vez tínhamos falado com o Sr. Presidente da mesma forma. Achamos que é muito pertinente para nós, não só pessoalmente, mas também para a própria Comissão, que este trabalho se venha a ser feito. Obrigada.
Senhora, relembro que, ao primeiro tema que aqui tratámos, os nossos serviços já elaboraram, portanto, um textozinho resumo. Farão o mesmo desta exposição e, quando tivermos concluídos estes 9 capítulos, poderemos ter um balanço global do escrutínio que fomos fazendo sobre esta matéria ao longo do tempo, e eu acho até que no final disso era matéria que justificaria eventualmente um debate em sessão plenária e pelo menos ficará marcada a nossa posição ao longo deste período. Portanto, constato que não há outros pedidos de palavra, portanto, resta-me concluir, agradecendo uma vez mais à Sra. Deputada o trabalho, que sei que é interessante, mas que implica algum esforço e a dedicação de algum tempo. Passaria então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 8, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução que aprovámos em plenário e que adotou as iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio no âmbito do programa de trabalho da Comissão para 2023. Portanto, é apenas a redação final. Não sei se alguém tem alguma objeção a fazer. Penso que não. Portanto, já foi aprovada em plenário. É apenas verificação. Portanto, vou pôr à votação. Não houve pedidos de intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. E está o ponto encerrado. Passava...
Tem que indicar qual é a votação da iniciativa liberal.
Ah, sim. Peço desculpa. O nosso vice-presidente teve-se a ausentar, mas deu uma indicação de que a sua posição é... votar favoravelmente, aliás, foi ele próprio o autor do relatório. Penso que não iria votar contra o seu próprio relatório. E, portanto, está assim encerrado este ponto. Passaria ao ponto 9. Outros assuntos, tenho apenas 2 assuntos para vos transmitir, que é a seguinte, se me puder dar aí uma pinha, agradeço. Um deles é que recebemos um pedido de audiência para o dia 12/5, que é uma sexta-feira, às 9 da manhã, da senhora comissária Radi Simpson, que é estoniana, é da estoniana que se diz, não é? Estoniana, acho que é estoniana, não é? Portanto, é a deputada da Estónia que é responsável pelas questões do ambiente e que pediu uma audiência conjunta. Ela deve provavelmente deslocar-se a Lisboa com um programa mais vasto. Pediu uma audiência conjunta connosco e com a Comissão do Ambiente. Tive a oportunidade há pouco de transmitir esta informação ao colega presidente da Comissão do Ambiente, que reagiu positivamente e dizendo que iria dar conta à Comissão do Ambiente nesse sentido, e portanto, se não estiverem nada a objetar, não acho que seja, digamos, cortês da nossa parte pedir um pedido de audiência de um comissário europeu e nós rejeitá-lo, e por isso temos aquele constrangimento de horário. A senhora propunha às 9:30, eu propus às 9, temos uma grelhazinha de uma hora para não sobrepor com o plenário. Portanto, se não houver objeções da vossa parte, assim iremos proceder. A outra questão mais relevante que queria colocar-vos tem a ver com os nossos trabalhos futuros e com o facto de, no dia 14 do 5 e no dia 30 de maio, 14 e 30 de maio, duas delegações da nossa comissão, compostas cada uma dela por 7 deputados, estarão fora. E a questão que eu vos ponho, temos a felicidade de, em qualquer delas, estar cá um vice-presidente que não integra essas... O deputado Bernardo Blanco não integra a da CASAC, não é? Mas não vai à Espanha. E o deputado Miguel Santos vai à Espanha, mas não vai à COSAC, não é? Portanto, a questão que proponho é o seguinte. Temos vice-presidente para assegurar a condução dos trabalhos, mas temos 7 ausências. Portanto, e lá estou a pensar no quórum, não é? Portanto, a questão é que se devemos manter a terça-feira com o presidente de escala ou se devemos marcar para outro dia... E o outro dia, os outros dias, tinha de ser as quartas de manhã. Não é?
Sendo que em Espanha há trabalho dia 31.
Ah, é até quarta-feira. Pronto, se não houver também nada de transcendente em termos de prazos imperativos, também podemos não fazer a reunião, não é? Não é? Mas agora eu pergunto, havendo calendário imperativo, fazemos terça ou fazemos quarta? Deputada Cristina Mendes.
Eu julgo que seria mais sensato fazermos na quarta. Porque realmente aí é.
Na segunda, quarta, 30 de maio, as mesmas 7 ausências continuam a verificar-se.
O Partido Socialista sugere quinta-feira depois do plenário, nessa semana. Se houvesse assuntos urgentes. Não havendo assuntos urgentes, adiamos para a próxima semana.
Para assunto urgente, haverá reunião. Agora, no dia 14, o primeiro dia 14, passamos para a quarta ou confiamos que os restantes membros garantirão o quórum? O senhor vice-presidente Miguel Santos pode assegurar a presidência nesse dia 14?
Não,
16. Dia 16. Ou 14?
14 é domingo.
Ai, não, 14 é domingo. Então, porquê é que eu pus aqui 14?
O
Ah, 16, peço desculpa. 16. Portanto, 16 de março é terça ou quarta? Terça-feira. 16 de maio. 16 de maio, terça-feira, hora habitual. O Sr. Deputado Miguel Santos pode assegurar a presidência ou não?
Se houver reunião, pois cá estarei, claro.
Pronto. Agora a questão é, fazemos terça ou fazemos quarta? Portanto, terça-feira temos garantia de presidente... Então eu acho que marcávamos para terça e se porventura não houvesse quórum passava para quarta.
Não, terias 24 horas para convocar.
Não, o que é que temos 24 horas para convocar? Então acham que é mais seguro marcar já para quarta de manhã?
Sr. Presidente, posso?
Sim.
Eu não sei, posso estar errada, mas eu julgo que como são 15 dias de diferença, se podia ficar condicional. Para quarta, mas condicional. Se não houvesse assuntos urgentes, ficava para na semana seguinte.
Aliás, a reunião 16 de maio passará para 17, nesse caso, não é? E será convocada se houver matéria que o justifique. E a outra de 30 de maio, aí é que se coloca porque os 7 ausentes estarão na terça e estarão ausentes na quarta. Nesse caso, fazemos na quinta pós-plenário. É isso que alguém tinha sugerido há pouco.
Mas também condicional, ou seja, se não houver agenda...
Sim, obviamente. Estão de acordo? Então, assim, qual é o dia a seguir a 30? É dia 1 de junho.
Não,
31 é quarta-feira, portanto tem que ser um quinta-feira pós-plenário.
Estamos claros sobre isto, não é? Pronto, essa era a informação. A outra era só dar-vos conta aqui dos nossos trabalhos previstos que já estão para a próxima quinzena. Portanto, assim teremos, 26 de abril, que é hoje a nossa reunião ordinária, dia 2 de maio temos audição regimental com o Estado de Estado, temos reunião ordinária, temos alguns assuntos a tratar e temos mais a reunião regimental com o Estado de Estado de Assuntos Europeus. Depois, no dia 4 de maio, teremos a tal reunião extraordinária para aprovar o parecer sobre as grandes opções do plano para 2023. Depois teremos estas reuniões, no dia 9 de maio teremos uma reunião ordinária, no dia 12 de maio teremos de manhã das 9 às 10 a tal comissária da Estónia com a Comissão do Ambiente e depois temos aquela reunião do dia que passou para o dia 17 de maio. Digamos, são os trabalhos previstos para a próxima quinzena. E, portanto, não tendo outros assuntos a tratar, pergunto se alguém tem algum outro assunto que queira tratar. Se não for o caso, dou por encerrado este ponto e passava ao ponto décimo, que tem a ver com a apreciação de duas atas, a ata 49 e a ata número 50. Relativamente à ata número 49, está uma proposta sobre a mesa com as alterações que os serviços elaboraram, indo de acordo às pretensões dos senhores deputados que gostariam de ver melhor precisadas as suas afirmações nessa reunião. Sr. Deputado Miguel Santos e o Sr. Deputado Bruno Nunes, pergunto se há alguma objeção à proposta apresentada. O deputado Miguel Santos tem a palavra.
Sr. Presidente, só um esclarecimento. Uma ata não tem que ser uma transcrição do que se passou numa reunião. Uma ata é um resumo daquilo que de importante se releva ter acontecido numa reunião. E, no caso, os acontecimentos que decorreram nem são muito importantes, na verdade. Aliás, na minha opinião, não são nada importantes. Mas, uma vez que o Sr. Deputado do Chega, ao que eu julgo saber, fez questão de incluir determinados pontos, ou determinadas expressões, ou determinadas frases na ata, com intenções de qualquer coisa que seja, eu acho que a melhor solução, e a mais justa, e a mais salomónica e equitativa, é simplesmente fazer uma transcrição daqueles episódios, daqueles momentos, e é isso que consta da ata. E penso que assim, à partida, nós ficaremos satisfeitos, com certeza. Lá já o Sr. Deputado Chega, não sei, mas também não me diz respeito.
Pergunto se, portanto, constato que, no que diz respeito ao Sr. Deputado Miguel Santos, não há objeções à proposta de alteração à ata que foi apresentada. Pergunto se há mais alguém que queira pronunciar-se, já agora, sobre esta e a outra, a ata número 50. E se não houver outras propostas de alteração, proponho que passemos à votação das duas atas. Portanto, tenho indicação do deputado da Iniciativa Liberal de que vota a favor e, portanto, pergunto aos demais se quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada. E vou pôr agora à votação a ata número 50, nos mesmos termos. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada igualmente por unanimidade. E assim sendo, dou por encerrada esta nossa reunião, que não teve os melhores começos, mas que pode-se concluir que acabou bem. E, portanto, estão encerrados os nossos trabalhos.